As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação, PEDIM, que visa, entre outras metas, a diminuição do insucesso escolar e do abandono escolar precoce, bem como a promoção do sucesso educativo, continua no terreno a desenvolver o projeto de rastreios à acuidade visual e auditiva. Assim aconteceu na manhã desta terça-feira, na EB1JI de Mação, onde as crianças deste estabelecimento de ensino participaram dos rastreios. A ação contou com a presença do Presidente do Município de Mação, Vasco Estrela, que na altura deu conta da sua satisfação pela presença do projeto nesta escola do concelho.
Nós reportamos com evidente importância este projeto. E, aliás, os números que já foram alcançados nos últimos anos, com 10% e 15% de crianças com necessidades de cuidados nesta área, demonstra bem a importância e a relevância deste projeto, destes rastreios, para aquilo que se pretende, ou seja, que as crianças possam entrar em outros graus de ensino devidamente capacitados para que as aprendizagens possam ser as mais adequadas possíveis. E é isso que se pretende com este grande projeto que o Comitê Municipal tem, com o PEDIM, que conta um conjunto de iniciativas de extraordinária importância, e este é mais uma peça deste puzzle que nós temos na Comunidade Municipal do Médio Tejo, onde a educação é, de facto, um dos pilares de maior importância. E, portanto, queria, em nome da Câmara Municipal de Mação, agradecer a toda a comunidade este projeto, a todos os envolvidos, à ARS Lisboa e Val do Tejo, parceiro fundamental em todo este processo, que, evidentemente, sem essa parceria seria impossível levar por diante estes nossos objetivos. E, portanto, faço votos para que os mesmos sejam alcançados e que as crianças do Médio Tejo, nestas idades, possam realmente ter todas as condições para prosseguir os seus estudos. É isso que nós pretendemos.
José António Almeida, o responsável pelo agrupamento de escolas de Mação, destacou depois a importância do projeto, que se articula com o esforço que está a ser feito no Conselho de Mação por um ensino de referência.
Fazemos todos os esforços para que a nossa educação em Mação seja uma educação de referência. Nós articulamos a Câmara Municipal e o agrupamento e toda a comunidade de uma forma muito estreita, e todo o trabalho que a comunidade intermunicipal está a fazer na área da educação e mais propriamente no âmbito do PEDIM é algo fantástico. E estes rastreios da acuidade visual e auditiva são fundamentais porque permite atempadamente corrigir algumas coisas que seja preciso corrigir. E é este tipo de iniciativas que permitem que nós digamos, e com todo o gosto, que nós não queremos que seja uma fatalidade estudar em Mação. Nós queremos que seja uma oportunidade estudar em Mação. E é esse nosso trabalho que nós temos feito todos os dias. Eu todos os dias falo com o Sr. Presidente da Câmara. Também não é por acaso que o pelouro da educação está no Sr. Presidente da Câmara para que essa relação até seja mais estreita. E nós temos dado passos significativos e há do reconhecimento mais ou menos unânime do trabalho que temos feito aqui na educação. Por isso, à comunidade intermunicipal, muito obrigado pelo investimento que estão a fazer na educação.
Manuel Cunha, do ASES Médio Tejo, falou depois de implementação do projeto de junto das escolas, desde que este se iniciou no ano letivo 2016-2017.
De facto, a saúde pública tem tido um papel fundamental neste aspecto, quer na concessão, quer no desenvolvimento, associado à comunidade intermunicipal, e graças a este conjunto de pessoas, este projeto tem se desenvolvido desde... Ele foi concebido em 2015, em 2016 e 2017 ele iniciou e tem estado a crescer com resultados que são potentes. Quando nós pensarmos que provavelmente terá havido crianças que terão desistido da escolaridade por complexo, ainda há pouco tempo estava a falar disso com os participantes aqui, se pensarmos que por falta deste tipo de ações, por falta deste tipo de projeto, há crianças que tiveram insucessos, que desistiram das escolas. E se olharmos hoje, graças a esse diagnóstico precoce, é possível que esta criança tenha um desenvolvimento de acordo com a capacidade mental que tem. Porque ter capacidade mental não é tudo. Ter capacidade visual e auditiva juntam-se, dão potência, digamos assim, à capacidade mental e o resultado, portanto, visando o tal sucesso escolar que tanto falamos e que a Câmara Municipal de Mação se preocupa, e muito bem. Eu tenho que aproveitar esta deixa para dizer que este projeto, que é da responsabilidade da saúde pública, da vida municipal, é também da responsabilidade de todos que nele têm participado. Portanto, é puro e multiprofissional, multidisciplinar, e temos um pilar fundamental que é a enfermeira coordenadora desse projeto, a enfermeira Ana Paula Gonçalves, que provavelmente estará cá, e que é a pessoa a quem nós devemos grande parte do sucesso deste trabalho. Porque quem está à frente, quem está no terreno, é que sabe medir e sabe ver o que falta para completar e para desenvolver aquilo que se está a fazer. Portanto, eu acho que o projeto está bem pensado, está bem desenvolvido, está bem apoiado e é para continuar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Partido Social Democrata, pela voz de João Tenreiro, eleito na Assembleia Municipal, pediu explicações à Anabela Freitas, Presidente da Câmara, em torno do processo relativo ao antigo edifício dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, imóvel pelo qual a autarquia lutou nas vias judiciais, onde perdeu, ou seja, aquela estrutura acabou por ser vendida por cerca de 550 mil euros, mas a um privado. João Tenreiro questionou Anabela Freitas sobre os gastos com este processo e sobre se haverá consequências em torno da Câmara, disse o eleito PSD, por não ter exercido o direito de preferência sobre o imóvel.
Por que motivo, se a Sra. Presidente vem dizer que veio desistir da ação, que foi o que disse, que eu fiquei completamente admirado com a Sra. Presidente. Uma coisa é a Sra. estar a falar para crianças de 10, 15 anos, mas é falar para nós. Vem dizer que uma ação já perdida no Supremo, onde não há hipótese de recurso, a não ser que tenha sido alegada alguma inconstitucionalidade, que eu penso que não, como é que vem dizer que vem desistir de uma ação depois de perder toda, que é a mesma coisa que uma equipa de futebol estar a perder 5-0 e ao minuto do fim dizer, desisti do jogo, já não quer jogar mais. Foi exatamente isto que a Sra. Presidente disse. Porquê é que, então, se desistiu da ação, porque é que teve tanto tempo e a gastar honorários com advogados, que nós já pedimos, já requeremos quanto é que a Câmara gastou com honorários com advogados, com custas judiciais, porquê é que teve tanto tempo à espera, porquê é que a Câmara não exerceu o direito de preferência? Segundo ponto, se vão ser apuradas consequências dentro dos serviços da Câmara Municipal, porque a Câmara perdeu a ação porque não exerceu o direito legal de preferência, e saber quanto é que a Câmara gastou por uma ação que a Sra. Presidente da Câmara depois veio desistir.
Na resposta, Anabela Freitas assegurou que proferiu um despacho, em tempo oportuno, para que a Câmara exercesse o direito de preferência sobre o edifício, reafirmando que ainda poderia ter feito um recurso judicial, um caminho que, reforça, a autarquia não irá seguir.
Não, eu vou-lhe mandar os documentos todos em relação aos demais. E, portanto, o senhor irá ver que no conjunto daqueles documentos está um despacho meu, em tempo, a mandar exercer o direito de preferência. Tanto que assim é, no dia da escritura, comparecemos na escritura para efetuar a escritura. E, portanto, o senhor vai ver todo o andamento do processo. Não sendo eu jurista, e o senhor é, e, portanto, aqui está em vantagem, sim, ainda podíamos ter um recurso. Não vamos ter, não vamos fazer recurso rigorosamente nenhum.
Rádio Web, a primeira a informar.
As comissões de utentes dos serviços públicos da região do Médio Tejo solicitaram o agendamento de uma reunião entre responsáveis do Ministério das Infraestruturas e uma delegação destes movimentos de cidadãos para sexta-feira, 3 de março, pelas 10h30, com o objetivo de entregar as mais de 13 mil assinaturas recolhidas no Médio Tejo e expor as razões da reivindicação da abolição das portagens na A23 e na A13. Será assim mais um passo nesta luta dos utentes que, na última sexta-feira, sofreram um revés com o chumbo do projeto de lei apresentado pelo PCP, que pedia precisamente a abolição das tarifas nas referidas vias, documento chumbado por PSD e PS.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento vai realizar nos dias 11, 15 e 25 de março, através do Serviço de Proteção Civil, um conjunto de exercícios simulacros com a participação dos bombeiros voluntários do Entroncamento, da PSP do Entroncamento e do Regimento de Manutenção do Exército Português, em parceria e cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e com o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo. A iniciativa contará com o exercício LiveX, que tem como finalidade testar a capacidade de resposta via comunicações rádio, telefone, fax e internet, bem como a organização e articulação dos agentes de proteção civil no Conselho. Pretende também testar equipamentos e meios a utilizar, testar a estrutura do comando, dos sistemas de comunicação e de apoio à decisão, operacionalizar a resposta imediata e avaliação das suas estruturas, também exercitar a articulação operacional com o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo. Este exercício vai decorrer junto da escola secundária e pretende sensibilizar a comunidade escolar para as questões da prevenção rodoviária.
Rádio Web, a primeira a informar.
A primeira semana do mês de março vai trazer consigo duas datas importantes para a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, os dias 1 e 4 de março, respectivamente, com a convocação da Assembleia Geral Ordinária e a realização de eleições e as celebrações dos 80 anos da Associação, que este ano vão incluir também uma homenagem aos sócios fundadores e àqueles que contribuíram para a instituição. Em recentes declarações prestadas na ERTS, Carlos Galinha, o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, falou destes dois momentos, com destaque para o 1 de março e a realização de eleições.
No ano passado houve uns ajustes na última Assembleia aos estatutos. Portanto, o mandato passa de 2 para 4 anos. Portanto, para que haja um planeamento para que se possa definir, não estarmos a olhar sempre a curto prazo, porque o que importa aqui é projetar a associação. E vai haver eleições, portanto eu irei apresentar uma lista para o próximo mandato. Mas são 80 anos de história e nós dia 4 de março estaremos todos juntos para comemorar, nomeadamente levantando aqui um pouco o véu. Nesse dia vai ser feita uma homenagem a todos os sócios fundadores da associação, onde vai ser descerrada uma placa alusiva aos sócios fundadores, porque nós, para olharmos para o futuro, temos que primeiro enaltecer o passado, porque o passado, só valorizando o passado é que a gente consegue projetar projetos para o futuro. E nesse sentido tenho feito, as minhas direções têm feito sempre questão de valorizar não só toda a gente que passou pelos órgãos sociais, mas por todos aqueles que muito deram da sua vida pessoal à Associação Casa do Conselho de Tomar. Este é mais um passo que faltava, estamos a fechá-lo, este ciclo.
Nesta altura do ano, a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa faz também o lançamento de mais uma publicação da sua revista, O Tomarense, agora já na sua 14ª edição. A revista, também disponível online no site da instituição, tem sido um espaço privilegiado para a divulgação da associação, que, como refere Carlos Galinha, tem para este ano já projetadas um conjunto de atividades.
A Casa do Conselho de Tomar tem várias atividades programadas para o ano 2023, sendo que algumas delas vamos continuar no ritmo do caso dos passeios dos carros antigos, que iremos fazer várias atividades, como o caso das Sardinhadas Santos Populares, o São Martinho, o Jantar de Natal. Esses são o ritmo que a gente tem. Vamos introduzindo algumas atividades diferentes, que também vão surgindo caso a caso, e vamos, de alguma forma, fazer com que a Casa do Conselho de Tomar continue a ser um emblema de Tomar em Lisboa, porque o que é importante aqui é falar dos tomarenses, e daí também a revista se chamar O Tomarense. A Casa do Conselho de Tomar terá sempre muito gosto de receber todos que gostam de Tomar. Iremos também estar sempre próximo das iniciativas que as associações, os tomarenses, precisem fazer em Lisboa, estaremos sempre disponíveis. E também agora que vem a Festa dos Tabuleiros, a Casa de Tomar faz questão e tem muito gosto em participar também nas iniciativas que viermos a ser solicitados, que normalmente costumamos ser parceiros, nomeadamente nos Jogos Populares.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orém aprovou um projeto que visa efetuar um conjunto de melhorias na Praia Fluvial do Agroal, num valor superior a 277 mil euros. Estas alterações vêm dar resposta a um conjunto de questões relacionadas com o perigo da piscina para as crianças, atendendo à sua profundidade, a falta de acesso à piscina por parte das pessoas de mobilidade reduzida e a difícil limpeza da piscina, tendo em conta a impossibilidade de escoamento total da água. Dessa forma, e procurando dar as melhores condições aos turistas, visitantes e municípios que frequentam este espaço de lazer, tão procurado principalmente na época balnear, o projeto vai englobar a execução de uma piscina para crianças, junto à piscina existente, com uma zona de acesso a pessoas de mobilidade reduzida, onde a profundidade da água é menor. A construção de um descarregador de fundo para a limpeza e lavagem da piscina, que será manobrado com 3 válvulas e seccionamento, a substituição do deck existente em madeira por outro de compósito maciço e a criação de um percurso acessível através de um passadiço em aço inox que acompanha o perímetro da piscina.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei associa-se à campanha O Planeta de Amanhã é Feito de Escolhas de Hoje. Este é o modo escolhido para a campanha de 2023 da ValorMed, a Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagem e Medicamentos, à qual o município de Vila de Rei se associou. A campanha surge com o objetivo de alertar a sociedade para o erro que uma parte muito significativa dos portugueses comete relativamente às embalagens e medicamentos fora do uso e de prazo, que é não depositar nos contentores da ValorMed, que se encontram disponíveis na quase totalidade das farmácias e já em muitas parafarmácias do país, e as consequências que daí poderão advir para o ambiente. Utilizados para a melhoria das condições de saúde, proporcionando segurança e qualidade de vida às sociedades atuais, a sua utilização crescente tem sido acompanhada de uma preocupante tendência de serem eliminados nos resíduos indiferenciados ou vazados nos esgotos domésticos, comprometendo os sistemas de tratamento de águas residuais. Segundo indicadores da ValorMed, no ano de 2022 foram recolhidas 1.300 toneladas de resíduos de embalagens e medicamentos. É um valor superior em quase 5% quando comparado com o alcançado em 2021, mas ainda assim existe muito trabalho a fazer no sentido de sensibilizar e educar a população para que os entregue apenas nas farmácias e para farmácias.
Rádio Web, a primeira a informar.
As comissões de utentes dos serviços públicos da região do Médio Tejo solicitaram o agendamento de uma reunião entre responsáveis do Ministério das Infraestruturas e uma delegação destes movimentos de cidadãos para sexta-feira, 3 de março, pelas 10h30, com o objetivo de entregar as mais de 13 mil assinaturas recolhidas no Médio Tejo e expor as razões da reivindicação da abolição das portagens na A23 e na A13. Será assim mais um passo nesta luta dos utentes que, na última sexta-feira, sofreram um revés com o chumbo do projeto de lei apresentado pelo PCP, que pedia precisamente a abolição das tarifas nas referidas vias, documento chumbado por PSD e PS.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de abordar os temas que vos trago, permitam-me que comece por felicitar a Rádio Hertz pelos seus 40 anos e desejar que continue por muitos mais 40 com a mesma qualidade, profissionalismo e essência informativa que nos habituaram ao longo destes anos. Quanto a mim, dizer-vos que é um enorme gosto que estou neste espaço quinzenalmente a deixar-vos os meus considerandos. E é, sem dúvida alguma, com todo o gosto que faço parte desta família Hertz há quase 5 anos. Passando aos temas que vos trago, começo por congratular a bancada do Partido Socialista de Tomar, que na passada Assembleia Municipal apresentou uma moção que versa sobre o Dia Europeu da Vítima de Crime, Violência Doméstica. No passado dia 22 de Fevereiro assinalou-se o Dia Europeu da Vítima de Crime, e precisamente neste dia, e mais uma vez, fomos confrontados com uma notícia de uma morte em contexto de violência doméstica. Em 2022 é de lamentar que se registaram 32 mortes resultantes de violência doméstica e que já este ano, em 2023, já se lamentam 2 vítimas. É verdade que este flagelo atinge mais mulheres do que homens e, estando a uma semana de comemorar o Dia Internacional da Mulher, é importante que não esqueçamos as mulheres que padeceram às mãos destes desprezíveis homicidas. Mas também é verdade que é um crime que é transversal a homens e mulheres e tanto acontece em relações heterossexuais como em relações homossexuais. É imperativo também esclarecer que a violência doméstica não se fica pela prática de agressões físicas. A violência doméstica assume várias formas e nenhuma pode ser ignorada. A violência psicológica tem consequências tão graves como a violência física ou sexual, com marcas profundas nas vítimas. Caras e caros ouvintes, na minha ótica, é necessário que comecemos por ensinar às nossas crianças que qualquer tipo de violência é inadmissível e que aquela velha máxima que entre marido e mulher não se mete a colher é compactuar com um crime. Quando alguém sabe que o ou a vizinha, o ou a amiga ou familiar sofre de violência doméstica, temos a obrigação moral e muitas vezes até legal de denunciar estas situações. É imperativo educar os homens e as mulheres de amanhã, tendo uma ação preventiva, mas também não esquecer e estar ao lado das vítimas de hoje, essencialmente apoiando-as com a informação de que necessitam para fazer face a este flagelo e para que possam sair desta situação. Dizer-vos que atualmente, em Tomar, temos o Espaço Maria a funcionar na Rua Infantaria 15, nas instalações dos serviços sociais do município de Tomar. Assim, caso sofra ou tenha conhecimento que alguém próximo de si sofre deste crime, denuncie. Faça a diferença. Amanhã assinala-se o Dia de Tomar, 1 de março, são 863 anos da sua fundação. O dia começa com a habitual homenagem com a deposição de flores junto à estátua de Dom Gualdim Paes e seguem-se as cerimónias oficiais e a homenagem no decurso da Assembleia Solene da Assembleia Municipal, que decorrerá no Cineteatro Paraíso às 10h45. Por sua vez, às 16h20 decorrerão as cerimónias dos 101 anos do aniversário dos bombeiros municipais de Tomar, que se realizarão no quartel. Este dia terminará com o concerto de Susana Félix com a Orquestra Sinfónica de Tomar às 21h30 no Cineteatro Paraíso. Fica aqui as informações das atividades comemorativas deste nosso dia. Despeço-me desejando a todas e a todos um bom feriado de 1 de março, mas também de 8 de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Que este dia sirva para que possamos refletir se efetivamente temos uma igualdade entre homens e mulheres e se temos motivos para celebrar. Pois enquanto trabalho igual tem rendimentos diferentes, quando mulheres continuarem a ser discriminadas e despedidas por engravidar e darem assistência à família, enquanto formos vistas como menos capazes, ou pior ainda, quando do outro lado do mundo continuarmos a assistir à realidade que infelizmente temos assistido no Irão ou no Afeganistão, não temos motivos para comemorar. Feliz do dia, sim, em que este dia deixe de fazer sentido. Muito obrigada a todos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.